Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, os ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos e acompanharão amanhã a retransmissão, também os internautas. Cumprimentar o curador da tribuna, se faz presente, secretária da Saúde, Verônica. Imediato, peço à secretária que faça a verificação do quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato para a apreciação das atas. Hoje temos a ata número 38 de 2021. Está no espaço, se algum dos senhores desejar alguma retificação. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação ata 38 de 2021. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a correspondência expedida. Nenhum dos senhores deseja leitura de correspondência expedida, passamos à correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura da correspondência número 157, relativa ao pedido de informações número 16 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura do ofício correspondência recebida 157, a pedido do vereador Tiago.
Correspondência 157 de 2021. Pedido de informação número 16 de 2021, Prefeito Municipal. Agudo 8 de setembro de 2021. Sua Excelência, Vereador Gerson Ervino Halberstadt, Presidente da Câmara Municipal Agudo. Assunto: pedido de informação número 16 de 2021. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação número 16 de 2021, solicitado pelo vereador professor Tiago Janner, realizado por meio de ofício, através do protocolo 606 de 2021, encaminho em anexo a resposta da Secretaria de Educação e Desporto, através do memorando 613 de 2021. Tendo sanada a solicitação de informação, coloco-nos à disposição para demais questionamentos. Luiz Henrique Kittel, Prefeito de Agudo. Memorando número 613 de 2021. De Secretaria de Educação e Desporto para Gabinete do Prefeito, assunto resposta ao pedido de informação número 16 de 2021. Vimos por meio deste encaminhar resposta ao pedido de informações do número 16 de 2021, protocolado sobre o número 606, junto ao gabinete do prefeito, na data de 3 de agosto de 2021. Atenciosamente, Emanuele Unfer, secretário de Educação e Desporto. Agudo, 23 de agosto de 2021. Senhor Tiago Janner, vereador. Localizado nas dependências da Sociedade Cultural Esportiva União, na Várzea do Agudo, em área doada e cedida ao município em 2007, foi construída uma quadra poliesportiva coberta para fins de prática de esporte coletivo, juntamente com a Escola Municipal Várzea do Agudo, na época, e também a comunidade em geral. Obra essa, executada há alguns anos com recursos de uma emenda parlamentar. O projeto em si era muito esperado pela comunidade em geral. Existia muitas expectativas até a obra ser finalizada. Na época, eu tinha aproximadamente 11 anos. Esperava ser um grande avanço esportivo para a comunidade, tendo em vista as grandes dificuldades de locomoção que tínhamos para poder praticar esportes em uma quadra poliesportiva na cidade, por exemplo. O tempo passou e a obra foi finalizada. Foi entregue para a comunidade uma quadra poliesportiva coberta com piso de cimento com marcação de linhas, cerca de arame nas laterais, 3 banheiros com ligação hidráulica instalada, caixa de água acoplada, duas goleiras de futsal, duas cestas de basquete, esferas para rede de vôlei e refletores instalados nas estruturas internas da quadra, entre outros. Basicamente, tudo o que foi descrito no relatório da obra, este que está disponível na Prefeitura Municipal. Nós, crianças da época, sem entender muito sobre emendas, construções civis e muito menos verbas e recursos públicos, achamos o máximo quando fomos liberados a poder desfrutar do espaço. Dias de semana, finais de semanas, enfim, foram diversas vezes que ralávamos o joelho no cimento daquele piso. Lembro que, em dias ensolarados, dava em média de 40 pessoas no ginásio. Logo, em dias de chuva, eram poucas as pessoas que frequentavam, pois sempre a chuva inundava a quadra e tínhamos que ficar sempre secando para podermos utilizar. E assim foi passando os anos, ou melhor, 14 anos. Por muitas vezes ficávamos nos perguntando o porquê daquela obra. Perguntávamos para nossos pais, o ginásio da sociedade ou da prefeitura, por que não foi feito com paredes nas laterais, fechado, para podermos utilizar em turno noturno ou até mesmo em dias de chuva com vento. Os refletores nunca ligados, porém, nunca ninguém sabia nos responder. Novamente o tempo passou, o ciclo das crianças do passado tornaram a ser juventude do presente. E começamos a unir forças para podermos entender tudo o que se passou naquela construção, naquele projeto, sempre com a vontade de poder contribuir com a comunidade local e fomentar o esporte coletivo em nosso município. Hoje viemos em nome das CESUS, né? Esta que foi a responsável para a obra acontecer ali naquele espaço, naquele terreno, juntamente com a Prefeitura Municipal, que no qual é dona do terreno e da quadra poliesportiva. Começamos a fazer indagações no poder público e redes sociais e tivemos um bom êxito. Porém, vimos que a melhor saída para buscar as soluções era esquecer tudo o que aconteceu no passado e sim buscar forças para construir um novo futuro para aquele espaço. E vimos que o nosso principal alicerce de força para podermos reativar a quadra poliesportiva da Várzea do Agudo é o próprio município, contribuindo com o fechamento das paredes laterais e reformas gerais da quadra e revitalização do espaço. Em resposta ao pedido de informações encaminhado pelo vereador Tiago Iana, juntamente com a secretária da Educação e Desporto, venho como direção da Sociedade Cultural Esportiva União 2020-2021 responder sobre as atuais condições da obra pública situada nas dependências da CESUS. Quando foi inaugurada a obra? Com as informações obtidas, devemos dizer que a obra se iniciou em 2007 e foi inaugurada em 2008. Foi inaugurada a obra com energia elétrica? Esta pergunta é difícil responder com exatidão. Porém, em todos esses anos, nunca vi um disjunto para ligar e desligar os refletores que estão instalados. Foi inaugurada a obra com água nos banheiros? Sim, lembro que existia uma caixa d'água instalada em cima do teto dos banheiros, com água potável de vertente, cedida pela sociedade. Porém, com o passar dos anos, os fatores climáticos afetaram a caixa d'água, estragando-a totalmente. Hoje não existe mais. Existe uma placa de conclusão da obra? Bom, se existe, eu não sei, mas nas dependências da quadra eu nunca a vi. Qual o valor foi gasto com dinheiro público na obra? Conforme documentação encontrada, o valor da obra foi de R$ 136.530,77. Foram colocados refletores e lâmpadas no ginásio? Sim. Quais as condições atuais do espaço? Espaço sem condições reais de uso, conforme as imagens seguintes. Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional, Centro Gaúcho, Programa Esporte e Lazer na Cidade, contrato de repasse número 213-68809, empreendimento construção de quadra poliesportiva, valor de repasse R$ 130 mil, contrapartida 6 530,77. Município beneficiado, Agudo, 2006.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Peço à secretária que faça a leitura do ofício 161.
Restinga Seca, 10 de setembro de 2021. Aos excelentíssimos senhores, presidente da Câmara e demais vereadores, prefeitos municipais. Assunto. Convite para posse da mesa diretora do PLKCR. Prezados senhores, ao cumprimentá-los, convido-os para assistir à sessão de posse do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, da mesa diretora de 2021. A cerimônia será realizada no dia 17 de setembro de 2021, às 19 horas, no auditório principal da Antônio Meneghetti Faculdade, localizada no Recanto do Maestro, município de Restinga Seca. Atenciosamente, vereador Mauro França da Costa, presidente da PLKCR.
Não havendo mais interesse em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a leitura das matérias que deram a entrada para a data de hoje.
Projeto de Lei 71 de 2021. Insere na Lei 735/1990 o artigo 19A e dá outras providências. Justificativo. Na forma da legislação em vigor, submeta a deliberação desta colenda casa legislativa o projeto de lei que insere na Lei 735/1990 o artigo 19A e dá outras providências. Senhores vereadores, este projeto de lei visa garantir a constitucionalidade da Lei 735/1990, conforme apontado pelo parecer 017 do INLEGES, pela falta de atribuições aos cargos em comissão. Contudo, mesmo se tratando de cargo em comissão, a lei que o institui deve prever as atribuições respectivas, sob pena de ser declarada inconstitucional, contrariando o disposto nas constituições estaduais, como é o caso do artigo 32 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Aproveitamos ainda para alterar as nomenclaturas dos cargos, visando a correta organização dos cargos em comissão, conforme o referido parecer e na busca pela constitucionalidade da lei em vigor. A propósito, a referida lei deverá definir as atribuições dos cargos em comissão relativas à direção, chefia e assessoramento. A simples inclusão do termo chefe de, assessor de ou diretor de, quando atreladas a funções de caráter burocrático, não dá ensejo à exceção constitucional. Diante disso, conclui-se que os cargos em comissão representam exceção à regra do concurso público e devem ser utilizados apenas para o exercício de direção, chefia e assessoramento, devendo a lei instituidora do cargo ser expressa quanto à caracterização desta condição mediante a especificação das respectivas atribuições. Notadamente, as alterações em nomenclatura e atribuições incluídas estão adequadas ao que aponta a assessoria da Câmara de Vereadores e, por tal razão, altera-se o cargo de assessor jurídico por ser cargo técnico burocrático, desvirtuando o que preconiza a Constituição Federal. Tanto é que as atribuições iriam confundir com o cargo de procurador jurídico, o que seria vedado constitucionalmente. Podendo isso, inclusive, ser considerado como uma forma de descaracterizar a ocupação por servidor público. Ressalte-se ainda que os preceitos constitucionais central e radial cunham a exclusividade e profissionalidade da função aos agentes respectivos investidos mediante concurso público, inclusive a chefia do órgão cujo agente deve ser nomeado e exonerado dentre os seus integrantes, o que é revogado pela jurisprudência. Ação direta de inconstitucionalidade, expressões de e provimento em comissão e assessor jurídico constantes respectivamente no artigo 16 e nos anexos 4 e 6 da Lei no 3.705, de 22 de 11 de 2013, do município de José Bonifácio, que dispõe sobre a estrutura orgânica dos quadros de pessoal da Câmara Municipal de José Bonifácio, emprego comissionado de assessor jurídico, submissão às regras da CLT, preliminar, carência da ação, revogação da lei municipal no 3.705, de 22 de 11 de 2013. As atividades de advocacia pública, dentre as quais se inclui assessoria jurídica, devem ser reservadas a profissionais investidos em cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. Suas atribuições são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificações, especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo, por isso, ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Seus ocupantes são meros executores de ordens. Contrariedade nos artigos 30, 111, 115, 1, 2 e 5, 144 da CE/89. No início do mandato, constatou-se que estava em tramitação um inquérito civil na promotoria do município, ao qual buscava averiguar irregularidades nas contratações desde o ano de 2015. No mês de janeiro, criou-se um grupo de trabalho para a elaboração de um novo organograma para a administração pública, com o intuito de adequar cargos e funções de provimento efeito. Nos meses posteriores, o trabalho avançou, sendo que uma versão preliminar já foi apresentada para os órgãos interessados. Busca-se, no início do próximo ano, o encaminhamento de projeto de lei que traga tal reforma administrativa para debate e aprovação na Câmara de Vereadores. Lembramos que ainda que está sendo realizado um estudo para a reforma administrativa, assim como a atualização de leis voltadas aos servidores públicos, como planos de carreira, lei de insalubridade, lei de estágio probatório, regramento quanto à necessidade de apresentação de exames médicos admissionais, entre outras, são fundamentais para o bom funcionamento de uma administração pública. Essas supracitadas estão desatualizadas. Muitas delas correspondem à década anterior e necessitam de um olhar jurídico e técnico para boa elaboração. O município não possui em sua estrutura técnica e segurança do trabalho, situação que será corrigida por meio de realização de concurso público, o que impossibilita o controle de utilização de EPIs pelos funcionários, por profissional habilitado. Não há PCMS, Controle Médico de Saúde Ocupacional, e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Condições Ambientais de Trabalho. Iniciamos com a contratação de empresa para elaboração de laudos técnicos de insalubridade, aos quais já estão sendo feitas alterações conforme indicam os respectivos laudos. Nesse sentido, a estrutura administrativa alicerce para uma boa execução das tarefas, com vista à boa prestação dos serviços públicos, estava defasada. Um trabalho de organização dessas situações descritas está sendo realizado. Importante ser destacado alguns trabalhos de regulamentação que já foram feitas e aprovados pelo Poder Legislativo, com vistas na criação de programas e políticas públicas voltada para a regularização de situações que visam sempre praticadas e que estavam em desconformidade com vários regramentos federais. Isso tudo com o intuito de garantir direitos sociais consagrados constitucionalmente. Cito aqui o programa Conecta Agudo, voltada para a expansão do sinal de internet à zona rural. O Pro Morango, Água para Todos, Formando Campeões, incentivando práticas esportivas nas quais as mais diversas modalidades. Atualização da lei dos benefícios eventuais, regulamentação dos transportes por aplicativo, entre outros. Foram 70 projetos de lei até o presente momento. Encaminhamos para o crivo do Poder Legislativo. Por com consequente, observa-se que o plano de cargos, Lei 735 de 1990, não descreve a função a de ser desempenhada por aquele que assume qualquer um daqueles descritos na planilha que consta no artigo 19. Apenas descreve quais são as atribuições dos cargos efetivos. Anota-se que o cargo em comissão e a função de confiança possuem como característica em comum a livre nomeação e também a possibilidade de demissão dos respectivos ocupantes, tanto deste como daquele, não podemos perder de vista, por outro lado, que ambos não se confundem. Assim nos parece, pois com o advento da Emenda Constitucional número 19, de 1998, que modificou a redação da norma contida no inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, barra 88, passou a existir uma restrição imposta aos agentes públicos que figurem como autoridade nomeante, para os fins de escolha dos ocupantes de cargo em comissão e função de confiança. Com efeito, para as funções de confiança, passou a ser exigido que o respectivo ocupante seja também servidor ocupante de cargo efetivo, ou seja, as funções de confiança deixaram de ser acessíveis àqueles estranhos aos quadros da administração pública. Nesse sentido, vale transcrever a lição do professor Dionis Gasparini: os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, para as quais se necessita de um agente que soube ser de confiança da autoridade nomeante se dispunha a seguir sua orientação, ajudando a promover a direção superior da administração. Também destinam-se ao assessoramento, artigo 37, 5º da Constituição Federal. Mas, por certo, não se pode criar somente cargos em comissão, pois outras razões existem contra essa possibilidade. Tal criação desmedida e descabida deve ser obstada a todo custo quando a intenção evidente é burlar a obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos efetivos. De sorte que os cargos que não apresentam aquelas características ou alguma particularidade entre seu rol de atribuições, como seu titular privar da intimidade administrativa da autoridade nomeante, motorista, copeiro, advogado, devem ser de provimento efetivo, pois de outro modo cremos que haverá desvio de finalidade na sua criação e, por conseguinte, possibilidade de sua anulação. Por esses motivos, são em menor número. Diga-se que, por fim, que a Constituição Federal, no artigo 37, 5º, com a redação dada pelo ES número 19 de 98, procura eliminar o poder de escolha dos titulares de cargos de provimento em comissão, à medida que dispõe que serão preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. A professora Lúcia Vale Figueiredo, citando Márcio Camarozano, esclarece que, realmente, o cargo pode ser em comissão quando sua vocação for para tal efeito. Ou seja, o elemento que vai se investir no cargo deve gozar da mais absoluta confiança daquele com quem vai trabalhar. Convém lembrar que os cargos ou empregos de provimento em comissão são vocacionados para serem preenchidos por aquele que usufrui a intimidade administrativa da autoridade nomeante, ou seja, são por excelência cargos ou empregos de confiança. É imprescindível, realizar o exame da marcha de liberdade de cada ente federado que detém em relação ao estabelecido pela Constituição Federal. Nesse sentido, é reconhecido pelo ordenamento pátrio, assim como pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da simetria. No desate de causas afins, recorre à Corte, com frequência, ao chamado princípio ou regra da simetria, que é construção pretoriana, pretende a garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos federativos. Seu fundamento mais direto está no artigo 25 da Constituição Federal e no artigo 11 de seu ADCT, que determina aos Estados-membros a observância dos princípios da CR. Se a garantia de simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes de federação, mediante revelação dos princípios sensíveis que moldam a triparticidão de poderes e o pacto federativo deveras protege o esquema jurídico constitucional concebido pelo poder constituinte, é preciso guardar em sua formulação conceitual e aplicação prática particular cuidado com os riscos de descaracterização da própria estrutura federativa que lhe é inerente. Noutras palavras, não é lícito, senão contrário à concepção federativa, jungir os Estados-membros sob o título vinculante da regra da simetria, as normas ou princípios da Constituição da CR, cuja inadimplicidade ou inobservância local não implique contradições teóricas incompatíveis com a coerência sistemática do ordenamento jurídico, com severos inconvenientes políticos ou graves dificuldades práticas de qualquer ordem, nem com outra causa capaz de perturbar o equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. Diversos autores também reconhecem a existência do princípio como uma obrigação geral implícita de simetria, por parte dos Estados-membros e municípios, na elaboração de seus diplomas máximos com o modelo federal estabelecido pela Constituição do Brasil. O foco do princípio da simetria é a necessidade de reprodução de modelos estabelecidos para a União, no âmbito da Constituição Federal, também para as outras entidades federadas. Nesse sentido, vale a leitura. O STF, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, já se posicionou pela impossibilidade de o cargo de procurador estadual ser ocupado por servidor comissionado. Ementa constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, anexo 2 da Lei Complementar 500, de 10 de março de 2009, do Estado de Rondônia, erro material na formulação do pedido preliminar de não conhecimento parcial rejeitada, mérito, criação de cargos de provimento em comissão de assessoramento jurídico no âmbito da administração direta inconstitucionalidade. Conhece-se integralmente da ação direta de inconstitucionalidade se, da leitura do inteiro teor da petição inicial, se interfere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é de ser exercida por procuradores organizados em carreira, cujo ingresso depende de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos do artigo 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica e independência funcional desses especiais agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autorize o ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga procedente, STF, ADI, 4261, relator ministro Aires Brito, julgado em 2/8/2010. A ausência de menção expressa aos municípios na sessão da Constituição da República destinada à advocacia pública fez perdurar por longo período a dúvida quanto à prescindibilidade ou não da estruturação dessa carreira no âmbito dos municípios e da habilitação em concurso público daqueles que prestam consultoria jurídica e representam tais entes na defesa judicial e extrajudicial de seus interesses na execução da dívida ativa. Para relevante doutrina, a ausência de referência expressa aos municípios não tem o condão de eximi-los da observância ao artigo 132 da Constituição da República em razão do princípio da simetria e mesmo do brocardo jurídico latino. Onde existir a mesma razão, aí se aplicará a mesma regra legal. O município não pode, em total contrassenso ao que determina a Constituição Federal, criar sua advocacia pública com servidores comissionados, pois estaria se afastando do modelo constitucionalmente desenhado e adotando um modelo assimétrico e inconstitucional. Silva Valério César Milana, de Advocacia Pública Municipal e o princípio da simetria. O município, enquanto ente federativo, se submete ao regramento e principiologia constitucionais voltados à administração pública em geral. O artigo 37.2 da Constituição da República é expresso no sentido de que a investidura em cargos ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como decorrência, são apenas tolerados cargos em comissão nas estritas hipóteses do inciso 5 do mesmo dispositivo, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei e apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. O cargo de assessor jurídico é eminentemente técnico, permanente e afeta a defesa dos interesses jurídicos do ente municipal. Por essas razões, sua natureza é incompatível com provimento em comissão, já que as atribuições do cargo podem e devem ser exercidas independentemente de um excepcional vínculo de confiança com o chefe do Poder Público Executivo. Permitir que assessores jurídicos fossem exonerados a qualquer tempo, característica inerente aos cargos em comissão, representaria severo comprometimento da independência técnica do órgão, necessário à escorreita defesa do interesse público municipal. Ressalta-se que o assessor jurídico se presta à defesa do ente e jamais de qualquer de seus dirigentes. Os diversos autores também reconhecem a existência do princípio como uma obrigação geral e implícita de simetria por parte dos estados, membros e municípios, na elaboração de seus diplomas máximos, como o modelo federal estabelecido pela Constituição do Brasil. Tavares, 2013, p. 839. O foco do princípio da simetria é a necessidade de reprodução de modelos estabelecidos para a União, no âmbito da Constituição Federal, também para as outras entidades federadas. Nesse sentido, vale a leitura. O STF, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, já se posicionou pela impossibilidade do cargo de procurador estadual ser ocupado por servidor comissionado. Emenda Constitucional, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Anexo 2 da Lei Complementar 500, de 10 de março de 2009, do Estado de Rondônia. Erro material na formulação do pedido. Preliminar, não conhecimento parcial, rejeitado. Mérito, criação de cargos e provimento em comissão de assessoramento jurídico no âmbito da administração direta inconstitucionalidade. Conhece integralmente da ação direta da inconstitucionalidade da leitura do inteiro teor da petição inicial. Se interfere que o pedido contém manifesto erro material quanto à indicação da norma impugnada. 2. A atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo dos Estados é ser exercida por procuradores organizados em carreira cujo ingresso depende de concurso público e provas e títulos. Com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, nos termos artigo 132 da Constituição Federal. Preceito que se destina à configuração da necessária qualificação técnica independente e funcional desses especiais agentes públicos. 3. É inconstitucional norma estadual que autorize ao ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 4. Ação que se julga precedente. STF, ADI 4261, relator ministro Aires Brito, julgado em 2 de 8 de 2010. A ausência de menção expressa aos municípios da seção da Constituição da República destinada à advocacia pública fez perdurar por longo período a dúvida quanto à prescindibilidade ou não da estruturação desta carreira no âmbito dos municípios e da habilitação em concurso público daqueles que prestam consultoria jurídica e que e representam tais entes na defesa judicial e extrajudicial de seus interesses na execução da dívida ativa. Para a relevante doutrina, e a ausência de referência expressa aos municípios não tem o condão de eximi-los na observância do artigo 132 da Constituição da República, em razão da simetria e mesmo do brocardo jurídico latino. Onde existir a mesma razão, aí se aplicará a regra geral. O município não pode, em total contrassenso ao que determina a Constituição Federal, criar sua advocacia pública com servidores comissionados, pois estaria se afastando do modelo constitucionalmente, pois estaria se desenhado e adotando um modelo assimétrico e inconstitucional. O município, enquanto ente federativo, se submete ao regramento e à principiologia constitucionais voltada à administração pública em geral. O artigo 37.2 da Constituição da República é expresso no sentido de que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Como decorrência, são apenas tolerados cargos em comissões nas estritas hipóteses do inciso 5 do mesmo dispositivo, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei, e apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento. O cargo de assessor jurídico é eminentemente técnico, permanente e afeta a defesa dos interesses jurídicos do ente municipal. Por essas razões, sua natureza é incompatível com provimento em comissão, já que as atribuições do cargo podem e devem ser exercidas independentemente de um excepcional vínculo de confiança com o chefe do Poder Executivo. Permitir que assessores jurídicos fossem exonerados a qualquer tempo, característica inerente aos cargos em comissão, representaria severo comprometimento da independência técnica do órgão, necessária à correta defesa do interesse público municipal. Ressalta-se que o assessor jurídico que presta a defesa do ente jamais e qualquer de seus dirigentes, que mais uma vez reforça a inexibilidade de lima de confiabilidade entre o chefe do Poder Executivo Municipal e o Procurador. Ressalta-se que a Ordem dos Advogados do Brasil editou em 2012 a Súmula 1, que dispõe que o exercício das funções da advocacia pública na União, nos Estados, nos municípios e no Distrito Federal constitui atividade exclusiva dos advogados públicos efetivos a teor dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os cargos em comissão somente se justificam quando presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação. Dentre esses pressupostos, destaco a necessidade imposta pela CF 88 de que as atribuições do cargo comissionado criado sejam adequadas às atividades de direção, chefia ou assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas. É ainda imprescindível que exista um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado para o desempenho da atividade de chefia ou assessoramento, o que legitima o regime de livre nomeação e exoneração. Esses requisitos estão intrinsecadamente imbricados, uma vez que somente se imagina uma exceção ao princípio do concurso público previsto na própria Constituição Federal, em virtude da natureza da atividade a ser desempenhada, a qual, em razão da sua peculiaridade, pressupõe relação de fedúcia entre nomeante e nomeado. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os institui. Instituir. Brasília, 6 de setembro de 2018, ministro Dias Toffoli. Com toda a fundamentação adicionada para a justificativa desse projeto de lei, inclusive valendo-se dos pareceres que a Câmara de Vereadores buscou junto aos seus órgãos de assessoria, busca-se a constitucionalidade da lei por meio de inclusão de atribuições específicas aos cargos em comissão. Demonstra-se que a nomenclatura agora disposta está em consonância com toda a legislação federal, Constituição Federal. Lembramos ainda que não se trata de criação de cargos, nem ao menos extinção, mas sim a reorganização para garantir a constitucionalidade da Lei 735 de 1990, que institui esses cargos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, onde o Legislativo irá garantir a constitucionalidade da lei, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 72 de 2021. Dispõe sobre o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Agudo e da outras providências. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, ilustres pares, encaminhamos o anexo projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Agudo, que fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões sob regime próprio de previdência social, RPPS, que trata o artigo 40 da Constituição Federal e autoriza a adesão a plano de benefícios da previdência complementar. O regime próprio de previdência social do município de Agudo, RPPS, foi criado pela Lei Municipal número 1394, de 18 de dezembro de 2001, e reestruturado através da Lei Complementar número 5, de 16 de julho de 2008, sendo que atualmente conta com um contingente de 753 segurados, essa posição em 10 de 9 de 2021, distribuídos entre ativos, inativos e pensionistas. O presente projeto limita o valor dos benefícios de aposentadorias e pensões devido pelo Regimento Próprio de Previdência Social, RPPS, ao Regime Geral da Previdência Social, RGPS. A lei engloba servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes executivos e legislativos, incluídas suas autarquias e fundações, que tenham ingressado no serviço público após a instituição do regime de previdência complementar. Cumpre salientar, nobres vereadores, que tanto a União quanto o Estado já instituíram seus regimes de previdência complementar nos anos de 2012 e 2015, respectivamente. Assim, o regime de previdência complementar é para o servidor que ingressar no serviço público após a sua instituição e cuja remuneração estiver acima do teto do regime geral da previdência social. Através da previdência complementar, instituída na forma de contribuição definida, o qual continuará com aportes paritários do município, conforme percentual definido no artigo 15, parágrafo 2, desse projeto de lei. Também poderão acontecer contribuições facultativas de caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, fazendo com que o servidor possa acompanhar a evolução de sua reserva matemática. Por fim, ressaltamos que a nova redação do artigo 40, inciso 14 e 15, da Constituição Federal, determinada pela Emenda Constitucional 113 de 2019, ao tratar do regime de previdência complementar, determina sua instituição a todos os entes federados por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Para a instituição da previdência complementar, o artigo 9º, parágrafo 6º da Emenda 103 de 2019, por sua vez, fixa o prazo máximo de 2 anos contados de sua publicação, ou seja, o prazo fatal é de 13 de novembro de 2021. Dito isso, considerando o exposto acima, submetemos o presente projeto de lei para análise dos nobres pares, esperando ao final o acolhimento e aprovação do presente instrumento legislativo. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Pedido de informações número 20, de 8 de setembro de 2021. Autoria, vereador Bode. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76.4 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre a participação de servidores municipais no 15º Encontro Holístico Brasileiro, realizado no dia 27 de agosto de 2021 em Porto Alegre. Letra A. Se houve a participação de servidores do Poder Executivo. Letra B. Se houve a participação de membros da comunidade. Letra C. Tendo havido participação, qual veículo os levou ao evento? Letra D. Em caso de resposta positiva à questão, a encaminhar relação nominal dos servidores participantes, em que conste o valor recebido por cada um a título de diárias, e se for o caso, E. Qual, letra E. Qual o horário do evento e sua duração? Agudo, 8 de setembro de 2021, vereador Bode. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também a secretária de Saúde, Verônica, que está conosco, né, e posteriormente usará a tribuna. Gostaria, nesse meu primeiro expediente, colocar algumas situações que no decorrer da semana eu fui questionado e me colocaram a atual situação. Vou falar hoje sobre patrulha agrícola. Tive durante a semana passada vários questionamentos sobre inscrições feitas junto à secretaria e o serviço ainda não foi executado. Falo de alguns produtores da linha Coronel Moreira César, da linha Coronel Tamarindo e também da linha Araçá. São questionamentos que a inscrição ocorreu no início do ano sobre serviços de retroescavadeira e da draga, escavadeira hidráulica, e até o momento não foi efetuado trabalho. Vou passar os nomes ao secretário da Agricultura para que possa ver o que está acontecendo, mas a comunidade está apreensiva e esses produtores esperando que o serviço seja realizado. Todos são sabedores que poucos dias essas culturas estarão sendo plantadas em vários locais e precisa ser feito o trabalho antes que seja realizado o plantio das culturas que são plantadas aqui no município de Agudo. Então, esse é o questionamento e vou levar ao conhecimento do secretário da Agricultura os nomes e posteriormente esperamos que seja realizado o serviço. Também, eu sei que ocorreu sessões depois e eu tinha vários assuntos, mas eu não posso deixar de colocar e agradecer ao nosso presidente, a todos os funcionários aqui da casa. Recebemos 100% portal de transparência da Câmara, isso graças ao empenho de cada um aqui que trabalhou junto ao Poder Legislativo e por parte do Tribunal de Contas. Então, cada situação que acontece junto ao Legislativo, em questões de minutos, é publicado no portal de transparência. Então, todas as ações do Poder Legislativo estão no portal de transparência, que pode ser acessado por diversos munícipes, por todas as pessoas que gostariam de ver o que está acontecendo junto ao Legislativo. E nós temos que agradecer, sim, ao empenho dos funcionários, do nosso presidente também, que fez com que esse número fosse alcançado. 100% de transparência quer dizer que tudo que tramita aqui no Legislativo está no portal de transparência. Então isso nos dá uma alegria de que está sendo feito a coisa certa, está sendo levado a transparência ao munícipe e à comunidade Agudo. Tudo que é feito aqui, em questões de uma hora ou meia hora, está no portal de transparência, acesso a todas as pessoas que queiram ver o andamento do Poder Legislativo. Então, muito obrigado, eu tenho certeza de que devemos agradecer as pessoas que estão à frente desse trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, aos servidores da casa, saudar a secretária de saúde, Verônica, que fará logo uso da tribuna livre, cumprimentar também e saudar os ouvintes da Rádio Agudo e a Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham nesse momento. Na sessão passada foi-se falado em podas de árvores e, como sugestão do vereador Moisés, a aquisição de um triturador de galhos seria uma excelente ideia, uma excelente para que nós finalizamos essa poda e damos um destino adequado a esses galhos, que são recolhidos e levados também a um local que talvez não seria apropriado. Neste contexto, teríamos que avaliar a situação de plantio de árvores também. Tenho aqui comigo e mostro a vocês a cartilha da arborização urbana de Agudo. Pelo conteúdo desta cartilha, foi realizado um levantamento das espécies indicadas com a nossa realidade aqui. As estruturas físicas existentes, as podas, cortes e tudo mais. O município de Agudo, ele possui uma legislação específica para a arborização urbana. A Lei Municipal número 1576, de 2004, ela estabelece normas de manejo, proteção e conservação da arborização urbana. Já o Decreto 099, de 2005, normatiza a referida lei, ela balizando as ações referentes ao plantio e manutenção das árvores plantadas nas calçadas, passeio público, né, canteiro central e praças da cidade. Quem sabe poderíamos reaver esse plano de arborização urbana, também colocando em andamento esse projeto, que talvez seria bem importante, e também a distribuição dessa cartilha, que dessa forma as pessoas também podem, a comunidade pode se enganjar e se sentir enganjada a participar da implantação e manutenção deste projeto. Também quero aproveitar nesse espaço a solicitar a secretária Verônica que se faz presente hoje aqui na sessão, pois logo mais irá usar a tribuna, e para pedir para ela para providenciar uma área coberta na entrada da farmácia. Pois hoje foi um dia difícil e todos os usuários, devido à forte chuva, é difícil. Eles precisam consultam, saem da consulta, vão até a farmácia pegar a medicação. Então a situação fica difícil. Então deixo aqui então meu pedido, e não somente meu, também dos vereadores e de toda a comunidade, todas as pessoas que usam o nosso posto de saúde, tá? Quero fazer um pedido especial então a ti, tá? Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Colegas vereadores, servidor André Wisput, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar a secretária Verônica, secretária de saúde, que vem aqui à tribuna livre. Eu tenho alguns pedidos ainda. Eu quero reforçar um pedido aí que é uma preocupação da comunidade, quanto à questão de recuperação da encosta do Arroio Grande. Isso fica ali próximo às áreas dos proprietários do Nelson e do Wilson, e com essa questão de chuva, com certeza, se esse arroio ali é um arroio bastante violento, ele vai acabar prejudicando a estrada, que é uma estrada bem estreita. Se já foi feito essa recuperação, peço aqui que esse pedido seja ignorado. Também, com a contratação dos pedreiros, a gente aguarda aí a recuperação de guardas de ponte, e aqui na cidade, com essa chuvarada, vários tubos rompeu, e isso é um problema sério, porque tem muitos tubos já que são de bastante tempo, esses tubos acabam apodrecendo, ou sei lá de que forma a gente pode até usar essa palavra, mas é uma realidade do município de Agudo, e em várias esquinas esses tubos estão sendo, principalmente onde tem caixas, esses tubos estão sendo rompidos. Seria isso aí, senhor presidente, nesse momento.
Passa a palavra o vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos ouvem pelas rádios, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, também pelas redes sociais, aos servidores da casa, em especial a secretária Verônica Scarduelli, que vai fazer uso da tribuna livre na sequência. Esse meu primeiro espaço, como eu sempre abordo assuntos propositivos e assuntos que trazem o bem para a nossa comunidade, eu gostaria de falar sobre o gabinete da primeira-dama, que organizou um novo espaço para receber doações e também para doar. É o brechó solidário que possibilita o acesso de artigos para a comunidade em vulnerabilidade social. E ali são distribuídos roupas, calçados adulto e infantil, brinquedos, móveis e entre outros. A forma de doar, são recebidas diariamente na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. E o que pode ser doado são roupas, calçados, brinquedos, móveis, colchões e cobertores. E quem recebe as doações são famílias em vulnerabilidade social e pessoas da comunidade que necessitam de algum artigo. Lembramos que é necessário sempre levar as sacolas ao buscarem as roupas no brechó solidário. Também gostaria de falar nesse espaço sobre umas vistorias junto, uma saída junto ao prefeito municipal, Luiz Henrique Kittel, que a gente fez na quinta-feira, passando por diversas regiões do nosso município, regiões da parte alta do nosso município, onde a gente analisou bem as condições das nossas estradas, analisou também as condições de algumas pedreiras, né, analisou questão de colocação de tubos que estão sendo serviços que estão sendo feitos pela Secretaria de Obras, né. Analisamos também possíveis obras que são necessárias para o futuro próximo, né, dentro das condições sempre de exercer, de executar essas obras, né, tanto com dotações como com pessoal, né, mas sempre visando o bem comum nas localidades, né, e desta forma o prefeito teve sim uma sensibilidade em vários locais, onde a gente precisa sim ter uma intermediação, e também a gente pôde notar que neste trajeto, nessas localidades onde a gente passou, com as pessoas que a gente conversou, com as pessoas que a gente teve um diálogo com os munícipes, a aceitação do governo, dos serviços que são prestados pelo governo, e principalmente notório a boa recepção que a gente teve por parte das pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz porque o prefeito se dispõe a sair do gabinete, e participar ativamente nas comunidades, conversando com o munícipe, conversando com as pessoas, vendo as demandas, ele próprio, né? Então é muito interessante termos um prefeito que vai até onde está a população, que vai aonde está a dificuldade, que vai vistoriar o que está sendo feito, né? E esse ponto combina muito com este vereador que está sempre no dia a dia presente nas comunidades, no interior, na cidade, nos bairros, nas ruas, e a gente faz parte desta construção e fica muito feliz que o prefeito municipal de Agudo tenha este intuito e que vai direto na população. Seria isto o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Inicialmente, o meu cordial boa noite à população agudense, nos escuta pela Rádio Alternativa e pela Rádio Agudo, assim como pelo YouTube. Uma boa noite especial também à nossa secretária de Saúde, para o uso da Tribuna Livre. Eu gostaria de discutir com meus colegas vereadores um tema que cabe a nós, que é o recesso parlamentar. Eu fiz uma pesquisa e são 7 dias em dezembro, mais os 31 de janeiro e mais os 28 de fevereiro, são 66 dias de férias que os vereadores têm. Claro, tem um nome, outro nome, que é chamado recesso, mas eu gostaria de discutir com os colegas, se possível, no entendimento de cada um, nós reduzirmos esses mais de 2 meses de férias. Na minha visão, né, eu acho um pouco abusivo, porque nenhum trabalhador tem por ano 66 dias de férias, né? Eu gostaria de reduzir um pouco, porque, na minha visão, só se eu estiver equivocado, isso é um privilégio. Assim como, no meu entendimento, também assim é o 13º salário. Então, eu gostaria de escutar a opinião de vocês sobre esse tema e, se for possível, nós reduzirmos. E é importante discutir logo agora, porque senão daqui a pouco vem o período aí de janeiro, fevereiro, o pessoal quer dar uma esticada, quer se programar para uma saída aí. Então, já nós acertar agora na legislação o quanto antes nessa situação, acho que é viável sim nós reduzirmos esses dias aí. Então, seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro.
Colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, os munícipes que escutam nas redes sociais e também na reprise da Rádio Agudo amanhã. Setembro é um mês importante mês da independência do Brasil. Isso é importante para nós brasileiros. Então, 7 de setembro foi feito um movimento em apoio ao atual presidente da República. Escutei falas contrárias, falas de apoio ao ato. Penso que todas as manifestações populares são de livre adesão. São importantes e devem ser respeitadas. Tenho certeza que foi ordeira e pacífica, sem causar danos a ninguém. Teremos que parabenizar os organizadores. Portanto, na segunda-feira, como não teremos sessão, pelo 20 de setembro, nosso estado estará em festejos Farroupilhas. Pela data, acontece por todo o nosso estado. Temos que prestigiar, incentivar, cultivar as nossas tradições e raízes. O povo tem que apoiar e manifestar respeito uns aos outros, pois somos todos gaúchos e brasileiros. Quero pedir à Secretaria da Agricultura, na região sul, na estrada de Arthur Dickhoff, pedindo para carregar uma terra para um fumicultor para terar um alicerce de estufa. Temos que colocar prioridades, até porque mês que vem a colheita desses fumicultores que trabalham pela nossa região e pelo nosso município. Sei também que deve ter muitas demandas e pedidos na Secretaria da Agricultura, mas peço o empenho do nosso secretário para que tome as devidas providências quanto a essa situação. Ajude quem está mais necessitado e mais próximo de uma colheita, porque o granizo, ontem, pelo que se viu, em regiões já colheu algumas áreas do tabaco, e isso é muito triste para nós. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, secretária, para uso da Tribuna Livre, ouvintes da Rádio Alternativa e da Rádio Aguda. Eu tenho alguns pedidos aí para a Secretaria de Obras, que seja refeito em alguns lugares esse calçamento na Rua Borges de Medeiros aí, que está em péssimas condições. Ali no bairro Caiçara também, em frente o supermercado Rende Mais ali, me passou que ele já pediu 3 vezes junto à Secretaria de Obras ali a troca da lâmpadas que estão queimadas e até hoje nada. Recebi um vídeo hoje de manhã pelo morador Auro Olcho ali da linha Teutônia, da entrada da Britadeira Caça. Devia ter no mínimo uns 40 centímetros de água fora na estrada, valeta tudo entupida. Me diz ele, prefeito, foi lá na época da campanha, prometeu que ia fazer e até hoje nada, né? Dia que nem hoje, nem não consegue nem sair de casa. No bairro Caiçara, ali no seu Marcinho Rodrigues, tem colegas aí que sabem da situação dele lá também, me passou agora há pouco que está em precárias condições ali próximo à casa dele. Seria isso aí, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente dessa casa, aos demais colegas vereadores, aos servidores da casa, a secretária Verônica, que vai ocupar a tribuna livre daqui a uns minutos, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa e os demais que estão nas redes sociais. Sobre um projeto, a Escola Santo Antônio, da linha dos Pomeranos, submeteu a um projeto para o edital do Fundo Social Sicredi, que prevê o fomento a projetos em diferentes áreas. O projeto encaminhado pela escola teve seu valor contemplado parcialmente pelo Fundo Social, no valor de R$ 15 mil, o projeto da Santo Antônio, prevê construção de uma sala multifuncional, uma nova sala para a escola de 80 metros quadrados, que será utilizado para reuniões oficiais, para os alunos e comunidade escolar, cooperativa escolar e também para ampliação da biblioteca, a qual não possui mais espaços físicos para manter o acervo. Além disso, está prevista a drenagem do pátio, o qual trouxe um grande alague em dias de chuva agora. E além de contar com o apoio do Poder Público Municipal, a escola busca parceria para o projeto, que será realizado na sua integridade. Nesse primeiro espaço era isso.
Aproveitando esse espaço, preciso fazer alguns relatos e levar o conhecimento do setor competente aí a algumas situações que me foram passadas hoje e alguns dias atrás na estrada geral da linha Araçá, onde há necessidade de uma limpeza de tubos e valetas entupidas com galhos, colocar algum material em alguns pontos críticos e também a necessidade de se ver a viabilidade de se construir uma ponte que dê acesso de Agudo a Ibarama, pois nós temos uma localidade assim bastante próxima a Ibarama, Araçá. Então aquela localidade ali está bastante, o pessoal cobra, questiona, uma localidade ali que fica isolada, porque ali muita gente vai a Ibarama, é pertinho. São somente 11 quilômetros a Ibarama e 32 até a cidade de Agudo. Seria isso nesse momento. Passamos agora à tribuna livre, onde convido a oradora Verônica Scarduelli que faça uso da palavra, lembrando que tem 10 minutos para se explanar.
Boa noite, presidente da Câmara Municipal e aos demais vereadores, aos servidores desta casa e à população agudense. Estou na tribuna hoje representando todos os profissionais da Secretaria da Saúde, incansáveis, dedicados e, sobretudo, responsáveis, e voluntários que trabalham na imunização contra a Covid-19. A vacinação iniciou no dia 20 de janeiro, no Hospital Agudo. Doutora Lígia foi a primeira pessoa vacinada. Na sequência, os profissionais de saúde foram vacinados na unidade de saúde do centro, à tardinha, das 18 às 19 horas, após os atendimentos do posto. Os idosos foram vacinados em drive-thru, até o período em que o tempo permitiu. Com o frio e a chuva, ficou inviável. Eles precisavam descer do carro para retirar os agasalhos e isso dificultou o processo. Um fator importante, quando recebemos a vacina da Pfizer, não sei se é de conhecimento de todos os senhores, este laboratório não permite a aplicação em drive-thru, devido às particularidades do preparo e aplicação da vacina. Até o dia de hoje, foram 17.689 doses aplicadas na nossa população. 73,5% está pelo menos com a primeira dose e 39% da população com a imunização completa. Outros pontos, que talvez não sejam de conhecimento de alguns de vocês, mas que poderiam ser facilmente explicados se houvessem interesse em nos procurar. A maioria de vocês que já nos procuraram para saber sobre soluções sempre foram prontamente atendidos. Porém, alguns talvez não vejam essa necessidade de receber a informação de forma concreta, responsável e técnica. Lamentável. Entendo que um dos objetivos, como nossos representantes, é trazer a informação, construir possibilidades, trazer ideias e projetos para a área da saúde. Mas me causa estranheza que em 9 meses de gestão, alguns sequer solicitaram informações sobre o funcionamento e ações da secretaria, ou nos trouxeram sugestões. Mesmo assim, aproveito o espaço para reiterar a nossa disponibilidade ao diálogo com os senhores, a qualquer tempo. Aproveito o espaço para esclarecer o funcionamento da vacinação contra a Covid. Talvez não seja do conhecimento de alguns dos senhores todo o processo. Planejamento do número de doses disponíveis e qual o público a ser vacinado, organização das equipes de trabalho, preparo das carteiras de vacinação, preparo das doses, há uma capacitação técnica para isso, e quando é feita no sábado de manhã, as meninas vão às 6 da manhã para preparar essas doses, a aplicação e o registro dos vacinados, também no sábado, se estende até quase o meio-dia por essa equipe. O espaço utilizado para as ações de vacinação são as comunidades e postos de saúde nas campanhas do interior, o centro do idoso, o centro de saúde e o ginásio municipal aos sábados e à tardinha. Saliento que todos os espaços são seguros, higienizados e ventilados. Quando a vacinação ocorre no ginásio, não é diferente. O espaço é higienizado e ventilado, com intervalo após os atendimentos. Gostaríamos de ter utilizado a sede nova da Câmara de Vereadores, solicitada por ofício na data de 7 de abril de 2021, para os atendimentos de síndrome gripal. Assim, deixaríamos a vacinação somente no ginásio. Mas a cedência seria possível por apenas 3 meses, devido à retomada das obras. Mais um ponto, não sei se é de conhecimento de todos os senhores, após 1 ano e meio de pandemia, a forma de transmissão da Covid. Trouxe uns folders, vou deixar depois com o presidente para esclarecimento. O mesmo folder que foi utilizado nas campanhas de conscientização que fizemos na rua, com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil. Reforço aqui as medidas de proteção. Uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento e vacina. A população precisa e merece informação. E é o que temos feito, tanto pelas redes sociais quanto pelas rádios locais. Fake news só traz insegurança em tempos tão difíceis emocionalmente em consequência desta pandemia. Eu vanglorio. Eu me orgulho e reconheço o excelente trabalho da equipe de saúde, que planeja, aplica e acompanha a vacinação. Eu não sei se é de conhecimento de todos os senhores, mas o município segue o Plano Municipal de Vacinação, elaborado por esta equipe, seguindo as normativas do Plano Estadual e Nacional de Imunização. Nenhuma ação é planejada ou executada individualmente. Sempre é decidido pela equipe. Esta equipe, que está há 9 meses nesta ação, são em torno de 30 sábados e feriados de trabalho. Aproveito para agradecer também aos nossos voluntários, estudantes de geografia, medicina, odontologia, enfermagem, nossos bombeiros voluntários, os jovens da banda NR86 e o nosso querido Massarico, que desde o início da campanha é incansável em participar em todas as ações. Parabéns a estes voluntários que estão exercendo a sua cidadania. Sobre as informações distorcidas, os meus pais me deixaram um legado. A falsa informação, a calúnia, a fofoca, como se dizia na minha infância, é como sacudir um travesseiro de penas ao vento. Mesmo que você queira voltar atrás, nunca conseguirá recolher todas as penas. Portanto, se você não conhece o que vai dizer, não diga. a Secretaria de Saúde está de portas abertas à população e aos senhores. Se julgarem pertinente, trabalhar em conjunto, com resolutividade, pelo bem comum da população. Muito obrigada.
Passamos agora para os oradores do expediente, onde hoje temos inscritos o vereador Bode e o vereador Auro Quirinos, lembrando que na próxima sessão teremos vereador Tiago e vereador Pato. Passa a palavra ao vereador Bode.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
De uma forma, não farei uso do espaço e vou cedê-lo para o Itamar, vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador Itamar.
Que nos escutam através dos meios de comunicação. Agradeço ao vereador Auro Quirinos pela cedência desse espaço. Eu já tive por várias vezes recusado de usar esse espaço do Grande Expediente quando era utilizado para mim, mas eu tenho que fazer alguns esclarecimentos mediante o intimato que eu recebi um tempo atrás sobre um decreto 02 de 2021 do governo do Executivo Municipal. Disse que voltaria a usar esse espaço quando eu tinha todos os requisitos, a assessoria prestada para nós, Câmara de Vereadores, o resultado do parecer jurídico, o parecer do controle interno do município, e mediante a todos esses documentos quero fazer alguns esclarecimentos à nossa comunidade e sobre este assunto, sobre o decreto 002 de 2021. Quando questionei no dia 2 de agosto, que eu tinha um parecer do Inleges que dizia que o decreto era irregular, ilegal e inconstitucional. Estava dizendo isso. Eu fui questionado por alguns vereadores do governo e que depois eu vou ler a ata onde diz isso. Aí eu, mediante a busca de informações, fiz o mesmo pedido na UVERGS, que presta assessoria aqui para o Poder Legislativo. A UVERGS dá o parecer que é inconstitucional, irregular e ilegal. Mediante esses dois pareceres, eu protocolei no dia 6 de agosto, junto ao controle interno do município, um parecer sobre o decreto. O controle interno nada mais é que uma comissão que avalia as contas do governo. E o controle interno me deu a seguinte resposta. Diante da solicitação do vereador, após a análise dos conteúdos sobre o assunto, o Sistema de Controle Interno encaminhou à administração memorando número 014/2021, em anexo, orientando a administração municipal que adote medidas corretivas para sanar os atos praticados no decreto municipal número 002/2021, que estabelece nova nomenclatura dos cargos em comissão, norma que afronta a legislação infraconstitucional e aos princípios norteadores da administração pública, conforme o parecer da assessoria jurídica do município. Vejam o que o controle interno nos colocou. Agradeço ao controle interno que me encaminhou no período e dentro do prazo legal a posição do controle interno sobre o decreto. E mais, recebi na última sexta-feira. E na última sexta-feira, causa surpresa, que vem o projeto de lei 71. O que, que quer dizer o projeto de lei 71? Insere na lei 735 de 1990. A lei 735 é a lei dos cargos do município. Um decreto jamais pode alterar uma lei 735. O artigo 19A e dá outras providências. O que, que é esse projeto? Esse projeto é para esquentar os cargos que foram criados através do decreto. Existe um cargo criado através do decreto e existe cargos que foram alterados ou modificados, mas um está sendo criado. Esse é o fundamento desse projeto que chegou na casa na última sexta-feira. Aí, quando eu questionei que o maior fundamento do vereador, quando nós fizemos o juramento, não só do vereador, mas do prefeito também, ele diz que cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município. Esse é o fundamento do vereador. O que, que o decreto fez? O decreto passou por cima de uma lei municipal. O que, que o prefeito fez? Não obedeceu a lei. E quando eu questionei, me permite, vereador Tiago e vereador Borges, nas declarações de vocês no dia 2 de agosto de 2021, está escrito em ata. Não é eu que estou falando. Está escrito em ata. Eu vou ler o que foi dito pelos vereadores Tiago e pelo vereador Bode. Pelo vereador Pato. No dia 2 de agosto. Aqui diz, eu não vou ler todo o fundamento, mas aqui tem a parte que interessa sobre o meu pronunciamento aqui na tribuna livre. Do vereador Tiago, professor Tiago e Ana. Vereador Itamar, dizia respeito a entendimento diferente e que a promotoria dera aval à mudança realizada por pois estava adequada. O vereador Pato Niemeyer, no dia 2 de agosto, dá a declaração seguinte: considerando tal alteração através de decreto que podia ser usado para estabelecer e regulamentar leis, fez mudança nos cargos, o que foi analisado pela promotoria, estando eles, assim, alinhados pela promotoria, o que tornava a discussão sem objeto, que os pareceres do Inleges só eram válidos para o vereador Itamar Puntel quando ele convinha. Após essas declarações, recebemos um ofício da Promotoria de Justiça, que vem à casa pedindo gravação da sessão, ata e a lei e o decreto. Eu disse que ia me manifestar depois que eu tinha todos os pareceres. E aí me fica a pergunta: essas colocações por parte dos vereadores junto ao Ministério Público, ele deixa em dúvida o trabalho do Ministério Público. E eu tenho maior apreço pelo trabalho do Ministério Público aqui no município de Agudo e pela doutora Daniela. Maior respeito pelo trabalho exercido pelo Ministério Público aqui no município. Porque a gente viu tantas investigações que partiram do Ministério Público, tantas pessoas o procuraram, e ela deu continuidade, foi na busca da informação, e aqui diz que estavam alinhados com a promotoria. E eu fico no pensamento, o decreto está irregular?
O decreto está dito por vários órgãos de assessoria, inclusive pelo controle interno. Inclusive, hoje, a administração justifica a situação porque mandou o projeto para esquentar os cargos criados pelo decreto. Não sei se vocês notaram a justificativa do projeto. São 6 folhas dos dois lados, falando em 70 projetos que foram encaminhados para casa, a justificativa de uma criação de mudança de alguns cargos. Que justificativa é essa? Aí eu fico pensando, e os demais, as demais, que eu sei que o tempo é limitado, mas e esses pagamentos que foram feitos a esse cargo criado, os ajustes de cargo, as pessoas que estão se utilizando desse cargo, que não tem lei, o que que vai ser feito? Não tem lei para pagar esses cargos, ou esse cargo criado, e os demais ajustados. Como é que está sendo feito isso? O que que vai ser feito com os valores pagos hoje? São 8 meses de um cargo irregular e os demais ajustados por decreto. Então fica, senhor presidente, as minhas colocações, porque eu disse que eu ia prestar esclarecimento depois que eu tinha todas as documentações em mão. Mas eu sei que está tramitando a promotoria através do munícipe, que também se sentiu pela preocupação da tal situação, e eu também estou investigando e estou indo atrás do que é legal. Esse é o papel do vereador, o que é legal. E é isso que eu estou pregando aqui, buscando a legalidade dos projetos que tramitam junto à casa. Seria isso, senhor presidente. Desculpa.
Passamos agora para a ordem do dia. Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos hoje na ordem do dia projeto de lei do Executivo 62 de 2021, que altera o artigo 15º da lei número 2239, de 17 de agosto de 2021, por mudança de expressão. Projeto de lei 65 de 2021, também do Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução orçamentária e excesso de arrecadação para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. E também pedido de informações do vereador Laírton Unfer, pedido de informações número 20 de 2021. Passamos agora para o projeto de lei 62 de 2021. Está aberto espaço para discussões. Não havendo nenhum dos senhores que queira se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 62 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém, algum dos senhores estiver contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto 62 de 2021. Passamos agora para o projeto de lei 65 de 2021. Está aberto espaço para discussão. Não havendo interesse também de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 65 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora ao pedido de informações do vereador Laírton Unfer. Algum dos senhores deseja se manifestar, está no espaço. Não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação pedido de informações número 20 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se algum dos senhores estiver contra, que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos ao expediente. Onde temos 5 projetos em tramitação. Se algum dos senhores desejar se manifestar, está no espaço. não havendo interesse nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora espaço das explicações pessoais, lembrando que até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereadora Isabel.
Passa a palavra à vereadora Isabel.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores e a todas as pessoas que nos acompanham ainda neste momento. Só um pequeno lembrete. A Escola Municipal Santos Dumont, com o CPM da escola, em parceria com o Superlis, eles estão convidando o pessoal, a todos, para participar para a sexta-feira de primavera em pizza. As fichas das pizzas estão sendo vendidas, ofertadas, e a retirada será, então, no dia 24 de setembro. Tanto a retirada na escola como no mercado. A escola convida todos, então, a participarem deste evento de uma forma diferente. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Presidente, os demais colegas vereadores... E sobre algumas informações, o colega Bode tinha pedido sobre essas pontes. Recebi as informações do diretor Cláudio que até quarta-feira o material vai ser entregue para eles. Daí, os primeiros dias, eles vão recuperar as guardas, as laterais das pontes lá do Despraiado. Ficar tranquilo. E sobre a patrulha Itamar, aí seria muito bom para ver o que está acontecendo, de fato. Aí tu procura lá o Décio, fala lá os nomes. Muitas vezes eu também já fiz isso, quando a gente sabe que um outro fica para trás, às vezes, ou está precisando dos serviços. Aí tu entrega lá a lista dos nomes que tu levantou lá e conversa com ele, que com certeza vai ser resolvido também essa situação desses produtores. Era isso aí, presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Eu quero só fazer um comentário aí. Eu andei ontem pro lado da Pumacera. Fui visitar umas famílias lá e... Muito triste, até esse senhor já deixou nós hoje. Um senhor do bem, ele me falando ontem, ele doou o terreno ali para a Escola Santo Antônio. Ele doou para a igreja, doou para o cemitério. Aí quando ele precisou de um concentrador de ar, que a família veio aqui na prefeitura e ele não arrumou, né? Ele estava pagando R$15 por dia, a família pagando, ele ficou muito triste, ele disse para mim, olha, estou decepcionado, porque ele foi um cara que ajudou muito e quando precisou ele não teve retorno. Seria isso aí, seu presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento o presidente, os demais vereadores e as pessoas que nos ouvem. Eu queria manifestar da seguinte forma. Eu sei que é extremamente, ou é legal isso na casa, mas eu vejo vereadores servindo de muleta para o espaço de outro vereador, e eu particularmente fico muito triste com isso, porque muitas vezes eu vejo os vereadores não usando o espaço e passam para o vereador que não está na vez. Mas é legal, então, né, pode acontecer desta forma. Respondendo diretamente ao vereador líder do MDB, né? Em primeiro lugar, o prefeito municipal, quando por decreto 002, primeira situação é que ele agiu sempre de boa fé. Essa é a primeira situação. Eu, por exemplo, nesses 8 meses, eu não consegui ver aqui nenhum tipo de operação dentro da prefeitura. Então, isso eu estou bem tranquilo. Segunda questão é, toda vez que tiver uma denúncia no Ministério Público, logicamente que o Ministério Público vai averiguar uma situação. É, isso é fato, é certo. Quem for fazer uma denúncia, o órgão ou a pessoa ou que está sendo denunciada vai, o Ministério Público vai requerer essas situações, né? Também eu vejo que é citado, e o vereador fala bastante em irregularidades no pronunciamento, né? A lei 735 de 1990, esta lei, ela não causa atribuição para os cargos em comissão. Então o prefeito completou a lei com decreto que alterou nomenclatura, e as portarias descrevem as atribuições dos mesmos. Então, sempre há boa-fé. E se o controle interno apontou, sim, que deve ser por projeto de lei, que se faça por projeto de lei. Que assim seja a regulamentação. Se esta lei de 1990 não prevê isso, e de lá para cá nós tivemos sempre desta forma, que se faça e que se regularize através de uma lei, de um projeto de lei. Que se organize as nomenclaturas, se descreva as atribuições de cada cargo, para saber o que cada um está, sim, apto ou que deve fazer. Não simplesmente jogar cargos de comissão sem atribuições. Então eu penso que isso, com certeza, eu, vereador Pato, eu penso que o projeto de lei para organizar isso de uma forma efetiva, onde fica em aberto desde a lei 735 de 1990, é um fato que deve, sim, ser apreciado por esta casa e ir a voto através da opinião de cada um. Seria isto, esse meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago.
Então, eu fui novamente citado na sessão durante o espaço do vereador Auro do PP, que foi usado pelo MDB. Mas eu reitero, eu não tenho nenhum problema com o Ministério Público, e é fundamental o trabalho do Ministério Público em todo o país. Eu valorizo muito esse poder, porque os três poderes se completam, né? E o Ministério Público faz parte de um deles: executivo, legislativo e o judiciário, e dentro o Ministério Público, que precisa ser, sim, valorizado. O vereador Pato já esclareceu aqui muito bem. Vamos discutir a lei que chegou do governo, então, se não é adequada, então que se rejeite, né? Mas eu tenho certeza que esse projeto de lei, ele veio nessa casa na maior boa vontade e procurando fazer o certo. Eu não tenho dúvidas disso. E se os vereadores assim entenderem, então aprovarão ou rejeitarão, né? Falar aqui um pouco do pronunciamento da nossa secretária de saúde, dar os parabéns para ela, representando toda a equipe. Um tempo atrás se criou dúvidas quanto à questão da vacinação em agudo, de por quê que não chegava, não baixava as idades, né? Mas, ao final, percebeu-se que estava tudo dentro da legalidade, da forma correta, porque todos os municípios chegaram na idade dos 18 anos praticamente juntos, né? Então, não teve nada equivocado, e muito se questionou e se assustou também a população de agudo, né? Eu acho que é interessante a Câmara fazer um documento pedindo, né, que a população se vacine, ou cabe aqui cada vereador também no seu espaço, né, que faça uso do seu espaço e que convoque a população a continuar a se vacinar. Nós não podemos criar um terrorismo e um medo, porque isso só divide a população, e nós devemos nos unir e não querer puxar o município para trás. É preciso união entre todos, porque ainda estamos num período pandêmico. Como a secretária relatou o dado, nós não chegamos a nem a metade da população completamente imunizada. Então, que cada vereador faça um pronunciamento e convoque a população como um todo a vir a se vacinar. E não podemos assustar a população mais do que está. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Gostaria só de reforçar as colocações que eu fiz na tribuna, dizer que a nenhum momento diria que o projeto em si não é legal. Precisamos avaliar a Lei 173, tá? Só que o projeto veio para regularizar um decreto. Que o decreto ele não tem nenhuma atribuição na mudança dos cargos, na nomenclatura. O decreto simplesmente ele muda, para vocês terem uma noção aqui, ó, secretário municipal ficou secretário municipal. Assessor jurídico passou a assessor especial de gabinete. Quem conhece o que é assessor jurídico sabe de que ele precisa ser advogado, ele precisa ter o curso superior e ele precisa ter formação e registrar na OAB. Assessor especial de gabinete não precisa nada desses requisitos. Dirigente de equipe, ficou assessor especial 1. Eu sei que os questionamentos por parte da promotoria em mandatos anteriores dizem de que o CC, o cargo de comissão, ele precisa ser chefe. Aqui retira todas as atribuições de dirigente de equipe, passa a ser assessor. Assessor não é chefe. Dirigente de núcleo, assessor 2. Então, obviamente que aqui foi ajustado o decreto. E o decreto não pode alterar uma lei. Jamais. E eu levantei desde os princípios. Votei contra, fiz uma emenda contra um cargo de advogado, porque existia o cargo de advogado no quadro de funcionários do município. E quando fiz a emenda, votamos a favor da emenda, retirando o cargo de advogado que precisaria no CREAS, descobrimos logo após que existia um decreto que mudava. Esse cargo de advogado foi passado, assessor jurídico foi passado para assessor especial. O CREAS ficou sem advogado. O que que aconteceu? Veio o cargo de advogado para ser votado e preencher o cargo do PS. Então, basicamente isso, Pato, eu nem vou questionar muito, porque está aqui os resultados, os pareceres. Eu levantei desde o princípio que esse cargo não estava legal. Fui questionado, porque eu tinha sempre o que está aqui na Câmara questionando tudo, mas não é esse o papel nosso. Eu quero pela legalidade, eu quero pelo correto. E o correto vocês sabem. Por isso que veio o projeto de lei, para esquentar esse problema que o governo fez. Os pagamentos que aconteceram, de que forma vai se agir sobre isso? Pense. Para finalizar, dizer à secretária Verônica que a casa existe, a tribuna livre. É importante que venha trazer conhecimento da comunidade, a nós vereadores, os questionamentos da comunidade. eu, meu mandato de vereador, eu sempre tenho posição, as cobranças venham até a nós trazemos aqui a discussão aqui junto ao Legislativo, porque é o local de discutir, é o local de colocar a situação da nossa comunidade. Vou continuar fazendo, tá? Porque é o nosso dever legislar e ouvir a nossa comunidade. Abertamente a tribuna, sei que o presidente convida, e esclarecimentos são importantes, e que possa usar por mais vezes e colocar a nossa comunidade e a nós vereadores o andamento da Secretaria de Saúde. Para finalizar, dizer de que agora me fugiu o que eu tinha para, mas finalizo assim, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Muito obrigado. Eu gostaria de ler um texto aqui sobre o Dia do Gaúcho, que se aproxima na próxima segunda-feira. É importante nós cultuarmos as nossas tradições e nossos princípios, que é o que fala esse texto, já que semana que vem não teremos a sessão legislativa, né? Próximo segundo. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto. Foi o 20 de setembro. Na próxima segunda-feira, avivamos mais um 20 de setembro, o Dia do Gaúcho. Ser nascido no território de São Pedro do Rio Grande do Sul e caindo do mapa do Brasil é mais um esteio do país baseado em valores e princípios forjados a ferro e fogo. Lutas de fronteira entre Portugal e Espanha, surgiu o índio missioneiro Sepé, trucidado pela ganância e poder de reinos impiedosos. O índio que se espalhou por esta terra, que tem dono, alimentou o surgimento das estâncias em um período que diversos povos para cá imigraram. Várias etnias e culturas misturaram-se e surge o gaúcho. Peleando contra um império autoritário, raiou o 20 de setembro um grito de liberdade, de basta, onde foi riscado no chão, dividindo o atrevimento, o escrúpulo, a corrupção. Do lado de cá, um mundo livre e uma sociedade com hombridade e honesta. Existe um tipo de amor que só quem nasce em terras rio-grandenses é capaz de compreender. Um amor orgulhoso, aguerrido e bravo. O 20 de setembro faz-nos refletir: quando os tempos ficarem difíceis e o medo de instaurar, pense naquelas pessoas que abriram caminho para você e naquelas que estão contando com você para abrir o caminho para elas. Nunca deixe que a insegurança ou o medo ditem o curso da sua vida ou sejam a sua voz. Segure firme nas possibilidades e se projete para além do medo. Apegue-se à esperança que o trouxe hoje aqui. A esperança de trabalhadores cujo sangue e cujas lágrimas construíram esta comunidade e possibilitaram que você se sentasse nessas cadeiras. A vida só tem expressão, só tem sentido, só tem beleza quando guiada por um ideal. Ideal da humanidade, de liberdade e de fraternidade. Que nos faça compreender as contingências e as misérias terrenas, nos dê força e coragem para superá-las e nos aproxime sempre mais da perfeição, que só existe fora dos limites humanos, isto é, na vastidão e na glória de um ser criador do universo. Honremos nossos antepassados gaúchos que derramaram suor e sangue para construir estas paragens agudense e gaúchas. Mostremos valor e constância nesta ímpia e injusta guerra. Seria isso, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 27. Tenham todos um bom retorno aos seus lares e uma boa semana de trabalho.